Fala galera, aqui é o Vigo Camargo.
Aqui é o Fábio Ferreira.
E aqui é o Evaristo Faria.
E este é o quarto episódio do podcast Provocando o Caos, onde discutimos sobre como transformar a sua carreira por meio da oratória. E nesta edição especial de quarentena, ainda estamos gravando na casa de cada um, durante essa, nos prevenindo nessa pandemia de forma segura. Esperamos que todos vocês também possam se manter seguros como a gente, cada um na sua casa, prevenindo aí dessa pandemia. Bom, nesse episódio vamos falar sobre planejamento de carreira, ou melhor, sua carreira não se faz na correria. No entanto, não é fácil encontrar uma vocação logo de cara, né? Principalmente quando estamos terminando o ensino médio e bate aquela frustração, na maioria dos casos, de ainda não saber o que seguir. Ou então, quando você já experimenta várias coisas na vida, mas aí você não encontra qual que seria melhor. Mas, Evaristo, existe algum momento ideal para pensar a começar a carreira na vida? E para quem já passou desse tempo, ainda tem chance de recomeçar?
Bom, recomeçar sempre, não tem nem que discutir. Isso aí, quantos exemplos que a gente vê, a pessoa com 50 anos vai para a roça e recomeça do zero. A pessoa começa... Eu mesmo fiz engenharia elétrica e durante o curso tinha o Walter Cílio. Ele era um senhor já com a idade comparado com a molecada lá na época, bem avançada, e ele terminou. Hoje tem uma loja de elétrica aqui em Uberlândia e o pau quebra. Agora, é o momento exato da gente escolher a carreira. Meu amigo, tem gente que nasce igual, já nasce sabendo direitinho o que quer. Por exemplo, Pablo Picasso, com 5 anos de idade pintava, com 20 anos de idade estava pintando, enquanto todo mundo estava fazendo as coisas, entre aspas, normais, né? Tipo, a criança estava correndo e brincando, o adolescente estava namorando e ele pintando. Aí depois o outro estava querendo dirigir carro e ele pintando. Com 20 anos, 20 e poucos anos, o cara já era sucesso. Então ele provavelmente já tinha o propósito dele nato. Isso acontece. Porém, não é a regra, né? Isso é exceção. A regra geralmente é a gente ir no embalo da vida, né? E seguir o que o ambiente que você vive te orienta, é o filho do médico que vira médico, o filho do advogado que vira advogado, o filho do engenheiro que vira engenheiro. E o que acontece é que tem até um ciclo que eles chamam os setênios, né? A cada 7 anos a gente muda de percepção de vida. E eles falam que o setênio de 42 anos é o momento que a gente para e pensa, peraí, tudo que eu fiz até hoje não tem nada a ver com o que eu gosto. E aí, por isso que você vê muitas pessoas nesse momento se frustrando com a carreira, buscando uma nova profissão. E isso é importante fazer? Sim, se você está insatisfeito, tem que sair daquela sombra e água fresca e ir para o sol, tem que se expor ao sol para agir. Agora, o momento exato, eu não consigo falar para vocês qual que é o momento exato. A única dica que eu deixo aqui é experimente antes de escolher um curso de 5 anos. Experimentar um exemplo. Eu sou prova viva desse negócio. Eu fiz engenharia elétrica e eu estou com 36 anos e muita barba branca, né? Mas eu me considero um engenheiro eletricista aposentado. Por quê? Na época eu terminei o segundo grau, fui começar a trabalhar, era uma empresa de elétrica, meu tio que era engenheiro eletricista tinha um bom salário e tudo mais, a gente vai empolgando esse negócio. Eu fiquei 5 anos fazendo engenharia elétrica e no final eu fui me descobrir aí como uma pessoa que gosta de pessoas e que gosta de relações humanas em determinado momento da minha carreira eu me direcionei total para isso. E hoje eu estou aqui falando para vocês sobre carreira, sobre oratória, porque eu creio fortemente que isso é o que eu vim fazer na Terra. Então, o momento exato...
Como experimentar, igual você falou aí?
Bora lá. A experimentação é o seguinte. Eu hoje, se eu pudesse aconselhar qualquer pai, eu faria o seguinte. Não coloque seu filho em uma universidade antes dele trabalhar. Antes dele... Ah, eu gosto de medicina? Show! Então, arruma algum serviço dentro da rotina do hospital. Ah, não, eu gosto de engenharia elétrica. Arruma um serviço dentro de uma empresa de engenharia elétrica. Eu gosto de construção civil, arruma um serviço na obra. Eu gosto de arquitetura, arruma um serviço de auxiliar de arquiteto. Faça alguma coisa nesse sentido para ele realmente ver a rotina, sentir no coração que é aquilo mesmo que ele quer fazer para o resto da vida. Porque o que se tem, Fábio, muito, é a pessoa estar lá no, no terceiro ano da faculdade, ah, não é isso que eu quero, aí começa outra, aí começa, faz de novo, não, não é isso que eu quero, e vai se nada de errado nisso. Porém, chega um momento que não dá pra gente, por exemplo, depois dos 30 anos, não dá pra você começar algo depois de 5 anos investido na faculdade. É a mesma coisa, depois que eu descobri esse processo em mim, de gostar mais de relações humanas do que da parte elétrica, não dá para eu investir num curso que eu fique lá, uma pós-graduação, que eu fique lá um ano e meio fazendo uma pós-graduação e no final, ah, não é isso que eu quero. Não, eu tenho que fazer com sentido, eu tenho que fazer com um pouco mais de vontade, sabendo por que que eu estou fazendo, e não fazer porque está na moda. O negócio está na moda, é tão interessante, eu dei uma sorte nessa questão da engenharia elétrica, foi a sorte seguinte, eu comecei a fazer engenharia e telecomunicação. Engenharia e telecomunicação era algo que estava no auge na época, 2003, 2004, 2005, estava bombando, era sair e ter emprego bom. Quando eu terminei a faculdade, aí por coincidências e obras do destino, a faculdade que eu comecei a fazer engenharia elétrica e telecomunicação não poderia emitir certificado de engenheiro de telecomunicação. Aí nós viramos engenheiros eletricistas, mudou a grade curricular e tudo mais. E no final da faculdade, meu irmão, engenheiro de telecomunicação estava quase recebendo salário mínimo. Imagine. Então, é interessante você fazer aquilo que você vai fazer com dinheiro ou sem dinheiro, bem feito. Aquilo que você acredita, não, eu vou ser o melhor disso, com recebendo salário bom ou não, mas eu vou ser o melhor disso. Que uma hora, como eu já disse em outro episódio, nossa carreira ela vem um pouco paralela ao tempo, baixinho, mas chega uma hora que ela exponencializa. Ela dá uma guinada que você, opa, agora eu estou com tempo, estou ganhando dinheiro, estou com a família estruturada e assim por diante. Beleza?
E nesse momento de pandemia que a gente está vivendo atualmente, acredita que é uma oportunidade de pessoas que não se planejaram antes possam se planejar nesse momento? E principalmente aquelas que já se planejaram, mas que deu alguma coisa errada e tá tendo esse momento agora. É uma oportunidade?
Vamos lá. Como toda bibliografia diz, toda crise é uma oportunidade para alguém. Se você entender isso... E isso é um jeito de olhar o copo cheio, aquele copo meio cheio e meio vazio, você olhar o copo meio cheio. Se você entender isso, você sai de uma crise muito mais forte do que você entrou. Agora, é fácil? Não é fácil. Está todo mundo aí tentando se readaptar, como os professores tentando se readaptar, as próprias indústrias tentando se readaptar. Agora, se você entender... que essa crise deixa, ela faz a transferência de oportunidades. Quem tem dinheiro, quem estava, um exemplo, o Zoom, que é uma plataforma de comunicação, ela estava assim, bem tranquilinha, quando a fé veio esse processo da crise, ela explodiu. O TikTok, aquele aplicativo, é um dos aplicativos mais baixados depois da pandemia. Então, são oportunidades para determinados setores. E se eu estou inserido nesse setor, eu tenho que pegar a onda e tenho que surfar. Agora, se eu não estou inserido, não quer dizer que eu tenho que sair do meu setor e ir para esse. Mas eu tenho que entender que aquele setor que eu estou, ou ele precisa de uma inovação, ou eu preciso ser muito, mas muito, tem que ser único para a gente sobreviver de maneira digna. Então, é muito, a análise é por aí. O meu setor está em baixa nesse momento, então tem que ser o melhor. O meu setor tem condição de inovar? Tem que inovar. Não, o meu setor já está em alta nesse momento, tem que pegar a onda e aproveitar o momento. É mais ou menos assim, o Fábio, que é da área de música, quando uma banda estoura, né? O que que acontece? O produtor musical deles, o empresário, quer que eles fazem show de manhã, de tarde, de noite, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Porque é aquele momento que não pode deixar, como que se diz lá em Centralina, a peteca cair. Porque se deixar assim, se ficar, ah não, já fizemos show, faturamos muito, vamos ficar um mêsinho sem fazer show. As pessoas não criam o hábito, caem no esquecimento e depois você entra você retroage em relação ao que você já estava fazendo. Não sei se faz sentido para vocês, mas é basicamente isso que eu teria para falar em relação a isso.
Momento de repensar os seus propósitos, né?
Sim, hoje, igual você falou aí de uma banda, um artista, um hit hoje ele dura muito pouco. Diferente de antigamente, quando você pega artistas aí que fizeram sucesso às vezes com uma, duas músicas e fez sucesso a vida inteira só com aquelas músicas. Hoje já não é assim.
Tá até discutindo que esses dias aqui com meu cunhado que Lulu Santos, você vai no show Lulu Santos, você tem. Não tem jeito, ele, todas as músicas dele é sucesso, mas é só daquela época, entendeu? Então a dura que você está falando durou assim, décadas e décadas. Hoje, se você, dependendo, é difícil você achar uma banda nova que tenha música que perdure aí 3, 4 anos. Difícil.
Isso é
E aí é
verdade.
por quê? Alguns motivos é a quantidade de informação que talvez as pessoas estão tendo hoje, de emoções maiores em relação à música que está transmitindo ao longo do tempo, né?
Sim, é verdade. E Evaristo, no seu ponto de vista, qual que é o maior desafio para o começo, para começar algo novo? Quais seriam, você acha, os primeiros passos ali para você, para quem deseja correr menos risco, vamos dizer assim?
Tá, a primeira coisa é o seguinte, nós já falamos sobre descobrir, tentar descobrir o que você quer. O que você quer pode mudar daqui 7 anos, você pode mudar à vontade, nada de errado com isso. Agora, o maior desafio, eu até vou contextualizar um pouco, é a questão do, sabe quando o carro deu um pane e você tem que empurrá-lo para pegar no tranco? Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei demais. Meu pai tinha uma Elba Alco que todo dia cedo morava na roça e tinha que levar a gente para a escola, tinha que empurrar. Então, no início, você põe uma força tremenda e o carro não sai do lugar. Mas, na hora que ele pega o embalo, você não precisa pôr tanta força que ele já embala sozinho, né? Então, eu acho que o maior desafio é a pessoa tirar a bunda da cadeira e pôr a mão na massa. É dar o primeiro passo para aquilo que ela supõe ser o melhor para ela. As pessoas querem, 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 mas olha que você fala, bora, bora, todo mundo junto, vamos pegar na firma aqui no batente, aí a pessoa já quer um pouquinho mais de conforto, ela não quer pegar no batente. Então, para mim, o maior desafio é esse. Depois que você já entendeu mais ou menos o que você quer, é você dar o primeiro passo e colocar em prática. É aquela velha história. O filho quer fazer medicina, o primeiro passo é ele estudar para fazer medicina. Ponto. Estudar muito. Ah, mas será que eu quero mesmo? Então vamos começar a trabalhar, vamos buscar, vamos distribuir currículo nos hospitais para auxiliar de alguma coisa, secretário, para sentir a rotina do médico, sentir a rotina do enfermeiro. Esse primeiro passo para mim é o mais difícil para qualquer um, e eu estou dando exemplo de médico, mas serve para administrador, para engenheiro, para design, para publicitário e assim por diante.
Legal. E quando eu não gosto do que eu faço e nem achei a minha vocação, por exemplo?
Bom, aí eu tenho ferramentas que procuro, que ajuda a descobrir isso. Tem ferramentas de psicologia, na área de psicologia, coach e tudo mais, que direciona um pouquinho a sua carreira. Por exemplo, eu sempre uso uma. O problema é que eu falo que não gosto, ou eu falo que gosto e não coloco no papel. Quando eu coloco no papel, meu cérebro não deixa mentir. A ideia, assim, para quem está nos ouvindo nesse exato momento, a ideia é você, eu gosto de construir casas, por exemplo. Então vamos lá, vamos ver se você gosta mesmo. Coloca cinco porquês no papel e põe porquê um. Por que que eu gosto de construir casa? Ah, porque eu sempre gostei de montar Lego. Ponto. Porquê dois? Por que que eu gosto de construir casa? Não, porque eu sempre gostei de matemática. Ponto três, porque dá dinheiro. Ponto quatro, porque eu gosto de ver o produto final, eu gosto de engenharia, sei lá. Justificar cinco vezes aquilo que você diz que gosta. No papel, porque se você ficar só pensando, vem um punhado de viagens na mente, porque no papel, gente, você traz para a realidade. Geralmente a gente gosta muito das coisas que é até difícil executar, a gente fala que gosta. Há muita gente quer sombra e água fresca. Será que quer mesmo? Será que quer ganhar na Mega Sena? Nem joga, como que ganha? Tá entendendo? É mais ou menos nesse sentido. E a questão de que você perguntou sobre não gostar, não foi isso, Fábio?
Isso. Não
Então,
gostar.
você está fazendo algo que você não gosta, é isso? Só para confirmar.
Exato, exatamente. Exatamente. Às vezes a pessoa trabalha em alguma coisa porque às vezes tem um salário bom, mas não gosta, odeia estar ali, mas tá lá.
Ixi, sou a prova viva em alguns momentos. O que que acontece? A gente tem que entender o seguinte, que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? E como que eu seguro a onda nessa situação? Se eu entender que onde eu estou é um meio para eu chegar onde eu quero chegar, muda completamente a nossa visão. Porque talvez você hoje, um exemplo, você está trabalhando na empresa que você está hoje, o Fábio, porque é o meio para você chegar onde você quer chegar. Não quer dizer que é o final. O problema é quando você está num lugar e ali você olha e fala, caramba, não consigo sair daqui nunca, vou ter que aposentar aqui, nesse aqui, tal, 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 tal. Isso é um problema. Aí sim a pessoa entra em paranoia. Mas se você conseguir entender, não, eu estou aqui temporariamente para alcançar os meus objetivos. E aí, alcançar o objetivo não quer dizer só ganhar dinheiro, tem que se qualificar, tem que fazer network, tem que participar de treinamento, tem que aprender a falar em público, tem que planejar a carreira e assim por diante. E aí que é o detalhe, você tem que só entender que ali é o meio e não o final. Essa é a dica que eu dou para a gente não se frustrar demais nesse sentido, porque também não adianta você abandonar e ficar desempregado, vai ficar pior. Ah, vou fazer o que eu gosto, eu ganho 10 mil. Para fazer o que eu gosto, eu ganho 1.000 por mês. Olha o trauma. Então, vamos fazer essa transição de uma maneira mais suave. Vamos lá, eu ganho 10 mil. E para eu fazer o que eu gosto, eu ganho 1.000. Então, peraí, então eu tenho que continuar ganhando 10 mil e eu vou ganhar 500 fazendo o que eu gosto em paralelo. Aí eu vou subir para 1.000, vou subir para 2 mil, vou subir para 3 mil. A hora que eu tiver 5, talvez eu possa arriscar em abandonar. Abandonar o principal renda, mas a ideia é você abandonar naquele momento, você fala, não, agora trabalhar para aquele que eu ganho 10 mil está me gerando prejuízo, porque se eu tivesse por conta desse de 1.000 ou de 5 mil, eu estaria ganhando muito mais que 10 mil. A hora que você pôr no papel e identificar isso, meter bronca, e aí não adianta também achar que não vai trabalhar muito, tem que trabalhar muito mesmo, tem que acordar cedo, dormir tarde e assim por diante. Muita gente acha que ser empreendedor, ser empresário é fazer com que o tempo gire a seu favor. Nada disso. Você vai ter chefe do mesmo jeito. Seu chefe vai ser o seu cliente. E
a pessoa se ilude tanto o fato de coordenar o seu próprio tempo que ela esquece de pesar outros fatores relacionados com isso. Como, por exemplo... Pode considerar aí que o fato de você empreender sozinho comparado com o funcionário de uma empresa, você vai ter o dobro, o triplo de um trabalho do que você faz como funcionário normalmente. Principalmente pelo fato de você fazer as contas, você atender, além de só executar aquele serviço, você vai fazer várias outras atividades que vão estar englobando aqui para você poder alcançar cliente, entregar e assim por diante.
Com certeza, até o ato de você tem que fazer relatório para o contador é uma atividade que você
Exatamente.
Não faz, entendeu? É uma atividade que você não faz como empregado, você vai fazer como empresário, você vai ter que correr atrás de cliente, você vai ter que atender cliente, você vai ter que corrigir um problema, é aquele detalhe, você vai estar assoviando, chupando cana e fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? Mas no princípio é assim, até se você montar equipe, até ter as pessoas... em cada setor para te ajudar. E o bonito é isso. Se você é empreendedor, empresário e não quer gerar, emprego, então está alguma coisa errada também. Equipe, talvez não. Você vai ser empregado de você mesmo, né? Não tem como. O ideal é você buscar pessoas estratégicas para te ajudar. E nessa é o que nós estamos fazendo aqui, um ajudando o outro para que possa ter um projeto que todo mundo caminhe junto. Se fosse para fazer sozinho, ficaria difícil, entendeu? Principalmente eu aqui, que sou leigo em edição, leigo em muitas coisas que se trata aí da questão da música, né? Da gravação. Mas vamos que vamos.
Legal. Uma dúvida. Ser empregado ou ser empregável? Teria diferença aí entre empregabilidade e empregável?
Total, total. Mas muita, não é pouca não. Vamos lá, para você entender com mais clareza aí, o Fábio. O empregado é aquele que é regido pela CLT. Ele tem um horário para entrar, um horário para sair, ele tem as demandas que alguém cria para ele e vai alimentando ele dessas demandas. E geralmente a mente do empregado é uma mente um pouco mais assim, pediu eu faço. Não pediu, eu vejo o que dá para fazer ali mais ou menos, ou eu não faço e vida que segue. É claro que tem um empregado empreendedor, né? É aquele que empreende dentro da própria empresa que ele trabalha. Então, ele está o tempo todo inovando, o tempo todo estudando o produto da empresa e está fazendo as coisas acontecerem diferente. Mas a palavra empregado, geralmente você tem um horário para entrar e um horário para sair, e depois que você sai, acabou. Aí é hora extra, mais ou menos assim. O empregável já é aquela pessoa que garante a empregabilidade dela. Ela garante que se aquela empresa de hoje ali fechar ou mandar ela embora, ela vai entrar em outra empresa facilmente, porque ela está muito atualizada, ela não tem a questão só de horário de entrar e de sair. Enquanto ela estava trabalhando como empregada, ela estava estudando, ela estava fazendo outra língua, aprendendo outra língua, ela estava fazendo um network, participando de eventos, e aí nesse momento eu me torno empregável, eu começo em tese, a comandar a minha carreira. Porque se você está numa empresa que ela não te gera desafio, que ela não está te instigando, né, ela não reconhece o trabalho, facilmente pela sua qualificação você pode ir para outra empresa sem medo de chegar lá e ser demitido, porque você se garante. É mais ou menos nessa pegada.
Nossa, legal. Vou jogar mais um para ver se é bom mesmo, hein? Compromisso e comprometimento. Também seria importante diferenciar. Você acha que são sinônimos ou não?
Não, vamos fazer o seguinte, para ficar um pouco mais dinâmico aí conosco aqui. Eu falei de empregado e empregável, não foi?
Sim,
foi.
E compromisso e comprometimento. Uma pessoa compromissada, ela tem... Vamos supor, quando você tem um compromisso de ir no casamento, o que isso institui para vocês? Um horário e um dia, né? Um dia e um horário certo, não é isso? Um dever, delimitado naquele dia, naquele horário. Quando você é convidado, você tem um compromisso de ir. Quando você é o noivo ou a noiva, você tem um comprometimento. Tá entendendo a diferença?
Quando é convidado, no caso, né?
Quando é convidado, você tem um compromisso, você tem a data e horário. Quando você faz parte do negócio, quando você é o noivo ou a noiva, você tem um comprometimento, que não é só chegar lá na data e no horário. Você está entendendo a diferença? Você tem que se planejar financeiramente, emocionalmente, você tem que pensar nos convidados, você tem que pensar na roupa, você tem que pensar no pós-festa, na comunhão ali. Então você tem que fazer todo um processo que gera comprometimento. Sem falar o comprometimento que você tem com a parceira ou com o parceiro. Isso sim é comprometimento. E aí, gente, o leitão. O leitão está comprometido ou está compromissado com o bacon?
Acho que está comprometido, porque...
Já vai sair dali, né?
Vai cortar a barriguinha dele ali, meu amigo. Vai virar bacon.
Vamos lá, com torresmo. Não tem jeito, né? Então, mais ou menos esse processo. E aí, a gente entra nessa... Eu acho que vale a pena até fazer um gancho aí. Do empregável e empregado, e comprometido e compromissado. Se eu perguntar para vocês o que liga um com o outro. O empregável liga com o compromissado ou com o comprometido? Fazer um paralelo.
O empregável.
Assim. Com o comprometido.
Comprometido.
O empregável, no caso.
O empregável. O empregado geralmente é um compromissado.
Porque
tá entendendo
ele
esse cruzamento
tem,
aí?
Aí, no caso, quando a pessoa já está empregado, aí ela tem um comprometimento de ir, né? Tem que fazer de uma forma ou de outra, tem que comparecer.
Não, vamos lá. Se ele está empregado, ele tem um compromisso de ir. O comprometimento é muito mais do que o compromisso de chegar lá às 7 horas da manhã.
Entendi.
O comprometimento
é o empregado pessoa... já tá na rotina ali, né?
O comprometido, ele não está preocupado só com o horário. E se precisar, ele chega às 7h30, ele sai 7 da noite, ele sai 10 da noite. Ele tá preocupado com o quê? Com a entrega. A liderança dele pediu, perguntou, falou, ó, preciso disso para tal dia. Então, ele não está preocupado com o horário, ele está preocupado em entregar para o seu chefe o que ele pediu e da melhor maneira possível. Não é só entregar de qualquer jeito, entendeu?
Sim, isso aí. Bom, tudo isso que a gente comentou até agora está baseado também na motivação, que é o combustível emocional que nos faz seguir em frente. Mas eu fico pensando, e quando não há motivação para poder planejar a carreira, né? Antes de comentar sobre isso, esses dias eu li um texto bacana sobre a questão de motivação, que ela retrata também até no episódio passado que a gente comentou sobre a gestão de tempo. Olha só esse texto. Se você, Evaristo Faria e Fábio Ferreira, se você tivesse R$ 86.400 e alguém roubasse R$ 10, vocês jogariam o restante, que seria R$ 86.390, no lixo? Jogaria fora? Ou deixaria continuar lá vivendo, rendendo dinheiro?
Exato, eu ia gastar da melhor maneira possível que sobrou, né?
Então, isso sendo aplicado para o nosso dia a dia já é diferente, pois todos nós temos aí 86.400 segundos por dia. E por isso, tem pessoas que deixam 10 segundos de negatividade afetar o restante do dia. Então, a motivação relacionada com o fato de você estar ali de forma que seja resistente, não pode deixar com que 10 segundos, com que 20, até um minuto.
Vamos lá, é o seguinte, a motivação está muito intrínseca à forma de criação das pessoas, como que elas foram tratadas quando era menores, se a pessoa foi criada num ambiente positivo ou se a pessoa foi criada num ambiente negativo, e a importância que essa pessoa teve no seu meio social. Ele era importante para as pessoas? Ele se sentia pertencido nesse meio social? Isso tudo influencia muito a questão da motivação. Então, tem a pessoa que se automotiva e tem a pessoa que é motivada. E é motivada por alguma coisa. Tem gente que é assim, qualquer coisinha que você põe pilha, ele vai e executa e faz acontecer. Se você tiver uma comunicação bacana, se você conseguir captar o que ele precisa ouvir, ele vai e arrebenta mesmo. Faz o melhor trabalho possível, no melhor tempo possível. Agora, tem aquelas pessoas que elas conseguem puxar de dentro para fora algo que, assim, é inexplicável. O mundo está acabando e o cara, bora lá, gente, isso é o quê? Ele mesmo puxa, ele mesmo olha sempre com um lado positivo. E, assim, não quer dizer que todo mundo tem que ser assim, mas eu tenho certeza, plena certeza, que você, Fábio, você, Igor, quando passar por alguma situação difícil da vida de vocês, a tendência é desmotivar. A tendência é cair o autoestima, a tendência é você ficar deprê e tudo mais. Porém, é só questão de como eu estou enxergando as situações. É tão interessante assim, tem até uma anedota que diz o seguinte, mandaram um vendedor para a África, um vendedor americano para a África, para ver o mercado de sapato. Chegou lá, percebeu que onde ele chegou as pessoas não usavam sapato. Ele volta e fala para o chefe dele, ih, chefe, lá não vai rolar não, lá ninguém usa sapato. Tá entendendo? E aí, depois de um tempo, outra empresa mandou outro vendedor. O vendedor chegou lá, viu a mesma cena. A hora que ele voltou, chefe, ali é oportunidade. Ninguém tem sapato naquela cidade, então nós temos um mercado enorme. Então, isso traz a reflexão que, dependendo de como você olha o problema, ele é a maior oportunidade da sua vida. Ou ele é a desgraça da sua vida. É aquele negócio que vai te jogar para baixo e você não vai conseguir sair. Porém, para que isso aconteça, é claro, tem gente que precisa até de apoio. A mesma coisa que nós falamos no episódio passado, gestão de tempo. Tem gente que precisa de acompanhamento para ter uma gestão de tempo, para até entrar na rotina. Tem gente, para se sentir um pouco mais motivado, precisa estar junto com outras pessoas até ele criar esse hábito, criar esse sentimento e colocar esse sentimento aí em prática um pouco mais permanente. Né?
Tem pessoas que se motivou tanto relacionado com a aspiração que elas queiram alcançar, né? Como também com a própria família. Eu já vi pessoas que eles têm, eles, na verdade, eles têm uma espécie de regra pessoal, que é o fato de você não criar motivação consigo mesmo, mas criar motivação com outra coisa. Isso, talvez, tudo tem um risco e tem a vantagem e a desvantagem, né? Mas o fato de você criar motivação em outra coisa é o fato de você se importar com aquilo. Por exemplo, a sua mãe, você quer oferecer algo muito melhor para ela. É claro que cada vida tem uma situação diferente de mãe aí, né? Mas isso acaba criando uma espécie de combustível para você se dedicar para aquela pessoa em si. Mas eu acredito que é muito mais importante também você criar essa chama em si mesmo, principalmente pelo fato de não ter uma única motivação, né? Para que aquela não possa ocorrer um certo tipo de frustração, mas sim ter várias, para que você
Sim.
consiga aí, aproveitar de cada uma também.
Eu vou perguntar aqui o seguinte, já que vocês ficam só perguntando para mim, Fábio, é o seguinte, meu camarada, o que é o grande valor da sua vida? Qual que é a sua grande motivação hoje? Não quer dizer que tem que ser sempre a mesma, né? Mas hoje, se você puder, selecionar aí rapidamente, o que que te faz acordar mais cedo e dormir mais tarde hoje? De atividades profissionais mesmo, coisa do tipo.
Eu acho que quando você está em um ambiente aonde você se sente bem, aonde você, porque assim, no nosso trabalho a gente sabe que não é todo dia que a gente vai ter coisa boa, vai ter dias difíceis, vai ter dia que você não vai estar bem, mas ainda assim você, isso se torna algo tão forte, uma parte tão forte da sua vida que você não se importa, mesmo estando ruim.
Mas
Então,
então, e
assim.
você? O que que em você está acontecendo assim, de forma objetiva mesmo? Não, eu faço isso, aconteça o que acontecer.
Rapaz, eu diria que seria a música mesmo. É o fato de que a gente pode fazer algo ou construir algo onde você possa ser extremamente realizado e você também possa ter a possibilidade de ajudar alguém também, dar uma oportunidade para alguém. Eu penso muito que, vamos supor, uma grande empresa, você tendo um cargo bom, um cargo excelente, onde você tem o poder, digamos assim, de dar oportunidade para as pessoas. E eu acho que isso é muito importante. Aqui no estúdio mesmo, por exemplo, meu maior sonho é, não sei, um dia ter uma empresa onde eu consiga dar oportunidades para as pessoas. Onde eu posso, através da música, dessa arte, eu poder dar oportunidade para alguém ter um trabalho, para alguém poder fazer uma coisa bacana, para alguém poder assim, querer crescer junto, entendeu? Não só pensando, eu não penso muito em mim, eu gosto de pensar, claro, eu quero ser realizado, ser feliz, todas as noites deitar e dormir, falar, não, é isso, mas também ao mesmo tempo você poder dar oportunidade para alguém, aquela pessoa te ver com, tipo, poxa, se não fosse esse cara, eu não, talvez eu estaria numa situação um pouco mais difícil. Eu acho que isso é muito gratificante, cara.
E no seu caso, a música é o que traduz muito isso.
Sim, hoje sim,
E o Igor acha que eu não vou perguntar isso para ele, né?
né? Tô
Agora é
pensando
você, meu
aqui
filho.
já.
O que que te motiva mesmo? Já que vocês estão perguntando, lembrando das dois tipos de motivação, a
Cara,
automotivação e aquilo que as pessoas colocam na nossa vida, né?
para mim é muito levado para esse lado do desafio em si. Eu sempre fui uma pessoa que gosto sempre de tacar a cara naquilo que precisa fazer ao ponto de poder alcançar coisas grandes, né? E principalmente quando aquilo é de longo prazo. Então, o que me motiva é saber de eu ter a capacidade de poder alcançar aquilo. É claro que tem a questão de haver com a família, tem a questão de haver com o fato de querer alcançar as metas, né, diárias, mas, por exemplo, eu saí de um estado lá do Nordeste, do Maranhão, vim estudar em Uberlândia, praticamente atravessei o Tocantins inteiro, né, que é, quando a gente viaja assim, o Tocantins ele é destacado por isso, porque você atravessa ele inteiro o estado, para poder chegar aqui para poder fazer um curso que eu nem sabia que realmente ia conseguir fazer, que no caso foi a faculdade. E disso eu comecei a trabalhar também, e após trabalhar como carteira assinada, já saí da carteira assinada para poder trabalhar como empreendedor individual. Então são pancadas assim que eu vou experimentando, principalmente pelo fato, não, cara, se eu seguir isso aqui, mesmo que seja um resultado de longo prazo, eu consigo alcançar e colher bons frutos. Então, o que me motiva é muito isso, quando eu consigo, desafios de longo prazo que eu vejo que é possível alcançar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, beleza, mas que é possível alcançar. Então,
e hoje, qual seria seu maior desafio? Assim, rapidamente.
O meu maior desafio é eu conseguir o meu próprio espaço relacionado ao estúdio que estou querendo montar. É montar o estúdio, não o estúdio Igor Camargo, mas um estúdio que represente o Igor Camargo.
Entendi. Show, show. Beleza, beleza, gente. Bom saber. E assim, e o meu, assim, é claro que vocês, perguntei para vocês para a gente também alinhar. Eu gostaria muito de poder, já falei no primeiro podcast, poder impactar a educação do Brasil com esse trabalho que a gente está desenvolvendo juntos aqui. E se algum dia isso acontecer, com certeza nós estamos gravando isso aqui vai fazer parte da nossa história, beleza, gente?
Bom, falando de motivação aí, agora vamos dar aquelas motivações sinceras, né? Digamos assim, as porradas da vida. Evaristo, eu gostaria que você falasse melhor sobre as suas porradas da vida que você queira comentar com a gente, que no caso seria as lucubrações evarísticas, estou correto?
Uai, esse negócio de lucubração eu já falei que é uma coisa meio doida aí, né? Que...
Diga
o que você
lá
acha desse
gente.
Título aí, Fábio? Lucubrações evarísticas, hein?
Eu acho pesado.
Porradas evarísticas.
Lucubrações evarísticas é um pensamento intenso que acontece à noite. Então, eu assim, o que eu percebo assim, nos últimos tempos para cá é que a maioria das pessoas, elas sempre arrumam desculpa para colocar em prática aquilo que elas dizem querer. É a mesma coisa de falar em público. Cheio de alunos, cheio de gente, tem medo, nunca vou conseguir falar em público. É o que eu pergunto para ele, cara, você faz o que para você conseguir falar em público? Ele não faz nada, ele não lê um livro, ele não pratica, ele se esconde atrás de outra pessoa. Tem, assim, eu falo que eu tive alunos, colegas de escola, que ele fazia o trabalho inteiro para não ter que falar em público. Você tinha lá 5 alunos no grupo, né? Cadê onde está a câmera aqui? 5 alunos, ele, não, deixa que eu faça o trabalho. E vocês todos se apresentam. Então ele vai fugindo disso, e acaba que o problema só cresce. E aí quando eu falo o problema cresce, eu tenho até nessas lucubrações varísticas no livro que está quentinho aí, daqui uns dias já está disponível para vocês, que é você fala em público se quiser, você planeja se quiser, fala em público, planeja e... Não, o problema é ser o último. Você lê se quiser. Olha aí que doideira. Você lê se quiser. E o último lucubração que eu falo, o problema é seu. No final, o problema vai ser seu. Se você transferir isso para outra pessoa, infelizmente, é aquela velha história, né? Você tem um filho com problemas com as drogas. Não adianta você falar que a culpa é do traficante. Não adianta você falar que a culpa é só do governo. Não adianta você falar que a culpa é do vizinho. Ele é seu filho. No final, ele vai retornar com todos os problemas que um dependente químico tem para dentro da sua casa. E aí, enquanto você não assumir essa responsabilidade, tudo fica difícil para a gente conduzir para ter uma vida um pouquinho mais plena. Por isso que, assim, quando você estiver desmotivado, quando você estiver procurando alguma coisa assim para melhorar a sua carreira, entenda que se você não der o primeiro passo, se você não buscar ajuda, se você não estudar sobre o assunto, você está simplesmente agindo do jeito que você queria ser. E a ação sua agora vai te dar resultado daqui a uns dias, não é hoje. Não adianta nada hoje você acordar cedo, estudar, ler e tal, tal, e amanhã você não fazer nada. É um pouquinho de cada dia que você aproveita para isso e lá na frente você vai olhar para trás e falar, poxa, deu certo ou não deu certo, vamos mudar o caminho.
Assim, amadurecendo com o tempo.
Sim, sim. Lembra da teoriazinha lá da água, que ela vai se adaptando? É por aí, você não tem... Seja humilde o bastante para aceitar que você erra, é por aí.
Aquela questão, se você já que vai errar, erre rápido para poder consertar rápido.
É, tem o Paulo Vieira diz o seguinte:
Isso, exatamente.
você
Paulo
tem
Vieira.
que gastar energia de maneira certa, rápida e corrigir quanto mais rápido possível quando você perceber. Como que é? Tem sucesso quem age, e quem age certo e quem age rápido. Essas três coisas que ele defende muito. A pessoa tem sucesso quem age certo e quem age rápido. Aí sim, um exemplo, o Fábio está com o estúdio dele aí. Se ele não agir certo e se ele não agir rápido, o tempo vai passando e o estúdio vai virar uma frustração para ele, que ele investiu um HH desgramado, uma hora trabalhada danada, ele investiu dinheiro, e se a coisa começar a esfriar, vai chegar um momento que ele, vou mexer com isso mais não. Mas ele tem que agir certo e agir rápido, dentro das condições dele. É a mesma coisa você com o seu projeto de estúdio de design, Igor. E a mesma coisa eu, se eu não agir certo, rápido e agir propriamente dito, ninguém vai agir por mim. Não adianta. Não adianta. Beleza?
Legal, bacana. Ô, Evaristo, e como que a gente pode potencializar a nossa carreira por meio da oratória? E, assim, de qual maneira que a gente possa incluir a oratória e não ser confundido ou comparado com a ideia da pessoa querer se tornar um palestrante?
Então, assim, para mim está claro, muito claro, é que a forma de potencializar minha carreira por meio da oratória é você aproveitar todas as oportunidades que você tem para falar, para expor suas ideias. Não deixar que as suas ideias morram com você, não deixar que as suas ideias envelheçam com você, porque hoje a sua ideia pode ser muito boa, mas daqui a um ano não adianta ela falar mais. Então, a forma de potencializar é você entender que todo momento que você está trabalhando, que você está vendendo, que você está produzindo, que você está criando, você pode e deve usar técnicas de oratória na hora de apresentar esse projeto. Todo momento você está fazendo network. A gente pensa que não, mas o relacionamento, gerar empatia, não ser indiferente com as pessoas, é você não ser, entre aspas, chato, você está empreendendo de uma maneira interna. Você está garantindo que a sua empregabilidade aumente, você está garantindo que a sua carreira se potencialize. Agora, falar não quer dizer que pode sair falando qualquer coisa. É todo estruturado. Eu já falei em outros podcasts, em outros vídeos aí, sobre a questão de você introduzir de forma adequada o assunto, você desenvolver de forma adequada e você concluir de forma adequada. E aí, o finalzinho que você disse aí, Fábio, sobre a questão de usar oratória, mas não ser palestrante, isso é assim, pense para resumir, para você entender. Oratória é 100% da sua fala, ok? De você apresentar algo para outras pessoas. Palestrante é um nicho, é um subnicho da oratória. Porque a oratória você pode usar ela para ser palestrante, você pode usar ela para ser padre, você pode usar ela para apresentar reuniões, você pode usá-la, né? Para fazer o discurso da ceia de Natal, você usa ela para um punhado de momentos. E um dos momentos é você transformar a sua carreira sendo palestrante, vender palestras ou coisa do tipo. Então, pense que a oratória é a matriz e palestrante é um dos filhinhos ali da oratória. Conseguiu entender a linha?
Legal, legal. Legal, não, peguei, com certeza. É bem, bem bacana a explicação. E assim,
Você
e
usa
tem.
oratória até para vender, viu, Fábio? Para vender o seu produto, você usa muito oratória. Se você entender que isso é uma forma de potencializar a sua carreira, porque você também tem que ser ensinável. Tem gente que acha que não. Você tem vendedor aí, principalmente de imóveis, por exemplo, que ele vende como ele vendia há 30 anos atrás. Na época, a oratória era uma, agora a oratória é outra. Você vai falar com uma pessoa de 25 anos querendo comprar o seu primeiro apartamento, se você falar igual você falava há 30 anos atrás, sem chance. Sem chance. Você vai ficar insistindo, o cara vai. Não, não, não. Mesmo que seja a melhor oportunidade, ele já expande e já deixa a pessoa de lado e vai
Isso aí
embora.
eu acho que é porque as pessoas sempre pensam: ah, eu vou estar à frente do meu concorrente, ah, eu vou estar à frente dele. Mas na verdade, você não está à frente da pessoa que você queira conquistar, ou seja, o próprio público que você quer alcançar está muito mais à sua frente do que você e seu preocupado com concorrente. Então, ao invés de pensar ao fato de você debater com o concorrente, debate com o público, esteja à frente dele. E o concorrente deixa para lá, né? Importa com o público que você está querendo alcançar, que é a meta, né?
A meta é o público, não a concorrência.
Exatamente.
Se você pegar a concorrência, você está enrolado. Muitas empresas quebram por causa disso. Você entra no famoso oceano vermelho. O oceano vermelho é aquele oceano onde você tem que abaixar o preço porque seu concorrente de frente ele abaixou o preço. Aí ele abaixa o preço e abaixa de novo. E assim por diante. Em vez de se preocupar, não, como eu entrego mais valor para o meu cliente, ao invés de ficar trabalhando preços e assim por diante.
E seguindo essa mesma linha de raciocínio aí que você estava comentando sobre... Igual você deu exemplo, o vendedor que não continua vendendo, ok, igual a 20 anos atrás, por exemplo, né? E hoje a oratória já mudou. Então, você acha que existe alguma crença limitante para aquelas pessoas que procuram algo melhor para elas ou não?
Então, a questão da crença limitante, ela está muito vinculada também... Você lembra da gente falar da questão da motivação? Então, a crença limitante, ela está vinculada à forma que você foi criado. A forma que você recebeu as informações do mundo. E ela se forma através dos pais, através do local onde você nasceu, cresceu e vive. Ela se forma através da comunicação que se tem, aquela quantidade de informação que chega. Nós estamos, assim, vivendo um negócio muito crítico no Brasil. Por quê? O código das redes sociais, eles fazem com que você receba informações só daquilo que você deu uma curtidinha ou comentou. E chega um momento que a pessoa se forma, a verdade para ele é só aquilo que ele recebe. Um exemplo, se você começar a curtir ou a seguir pessoas de direita, você vai receber conteúdo só de direita. E de esquerda você vai receber só conteúdo de esquerda. E aí você cria uma tensão. Faz sentido? O código das plataformas de redes sociais estão fazendo isso. E aí está explicado os extremismos aí. No final, o extremo é nada mais, nada menos que a mesma coisa. O extremo da direita e o extremo da esquerda estão ali coladinhos, fazendo o mesmo papel para a sociedade, que é gerar atenção. E aí, quando você fala de crenças, essas crenças elas podem ser trabalhadas da seguinte forma. Se a gente pensar que crença é uma hipótese e não uma verdade, se eu entender que a crença é uma hipótese, fica muito mais tranquilo, porque eu jogo isso para a minha mente e falo, opa, é uma hipótese. E se a crença é uma hipótese, quais são as opções que eu tenho para resolvê-la? E a partir do momento que eu penso em mais de uma opção, eu quebro as nossas crenças. Aquela que, nossa, só todo político é ladrão. Uma crença que vocês, talvez até vocês tenham aí. Mas será mesmo que todo político é ladrão ou isso veio de uma forma muito intensa e a gente acredita nisso sem querer? Ou outra crença, que até falei, tem um vídeo que eu falo disso, que o dinheiro corrompe. Será que corrompe mesmo? Ou isso é proibido ganhar dinheiro de maneira honesta? Então tem tudo isso. Agora, como corrigir isso? Joga pensamento, veja as hipóteses que tem, as chances, os pontos de vista diferentes da mesma situação e trabalhe isso. E a gente entender que o mesmo objetivo pode ter vários caminhos para chegar nesse mesmo objetivo. Não necessariamente somente um caminho. Beleza?
Perfeito.
Bom, pessoal, após discutirmos então sobre esse conteúdo de hoje, agora é a vez de compartilharmos aqui o que provocou o caos dessa turma aí durante esse momento de pandemia, começando com o nosso designer de marcas, Igor Camargo. Diga lá pra gente, Igor, o que te provocou o caos essa semana aí?
Cara, o que provocou o caos, na verdade, é o que tá provocando o caos, né? Comigo no momento. Está provocando ainda. É esse fato que eu tinha comentado anteriormente. Está no processo de criação de forma da marca visual do meu estúdio. Estou no processo de criação, no caso seria o name, a criação do nome da empresa. E esse processo está bem maçante porque eu estou procurando criar uma personalidade que seja realmente algo relevante ao ponto de eu conseguir aí atingir a personalidade da empresa, ver quais pontos de contato onde essa marca vai fluir e também o público que vai ser alcançado. Ou seja, é um trabalho árduo, né? É aquela questão, para você realmente fazer algo que funcione, que seja eficiente, tem que ser algo que realmente dure ali um tempo suficiente ao ponto de você alcançar o seu objetivo. Então, a criação do nome, fazendo testes, pesquisando, vendo aí as possibilidades, porque tem uma questão de posicionamento de diferenciação também. Então, cara, criação do nome já rolou aí mais de 100 opções, mas ainda vai rolando porque é uma questão de testes, né? É testando, criando, é como o Evaristo mesmo falou, errando, criando, errando, criando, o mais rápido possível para que isso não possa demandar tanto tempo e que eu consiga aí já lançar no mercado o mais assertivo e prático possível.
Posso fazer uma intervenção aí, Fábio?
Claro, vamos lá.
Vamos lá. É, eu sei que o processo criativo ele te pede, ele te pede um momento ideal. Mas é só para dar um adendo
Insights.
aqui, se a gente não colocar data, não acaba.
Verdade.
Porque a gente
Vai sair
colocando
enrolando.
data, a gente fica enrolando, a gente fica achando, não, deixa o momento mais perfeito, isso não tá legal. Agora a gente fala, não, até tal dia eu tenho que estar com esse nome, você vai sambar, você vai acordar mais cedo e dormir mais tarde e vai resolver esse negócio. Agora, se não colocar data, você vai estar. Nós vamos estar aqui o ano que vem, o Fábio, e nós vamos estar doidinho para esperar esse estúdio aí, e nós não vamos chegar nesse estúdio nem
É
a
verdade.
pau,
Não,
entendeu?
e sabe o que é realmente interessante também? Isso que você falou, para você que está ouvindo, se você é perfeccionista, marca data, porque quanto mais tempo você demorar por não marcar uma data, mais você vai querer deixar perfeito aquele projeto ou aquela atividade que você for fazer. Então, quem é
Fábio.
detalhista, perfeccionista, demora por conta disso também. Marcou a data, aí a pessoa pega a pressão, que a pressão
Sim.
é uma motivação também. A pessoa acha que motivação é só coisa boa, bonita? Não.
Sim, sim,
Aquela pressão
sim, sim.
de entregar no prazo também funciona.
Uma coisa interessante, Fábio. Você percebeu que o maior defeito dele é ser perfeccionista?
Percebi.
Tá vendo? Um defeitão, né? Mas é isso.
É.
Na verdade, eu geralmente eu faço o seguinte, para eu me policiar quando é coisa minha mesmo. Eu penso em assim, o que eu estou perdendo se eu não resolver isso logo?
É.
E aí, a partir do momento que
As
eu começo, o
dores.
que eu estou perdendo? Aí, rapaz, aí eu começo a sambar. Porque a gente fica na imaginação: não, o que eu vou ganhar? Não, 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 o que você vai ganhar? O que você está perdendo? É o seu cliente que vai te procurar amanhã e vai querer uma prova social e você está lá com um negócio mais ou menos, mas logo que você chega e fala assim. O Igor sabe que eu defendo esse negócio de marca. Quando você tem uma marca bem produzida, o seu trabalho e o seu preço é outro. É outro. Não dá para. Nós estamos aqui, o Fábio está lançando aí agora o Nascentico. Não dá para o seu preço ser o mesmo que era antes do Nascentico. Porque você está investindo tempo, investindo dinheiro, investindo energia para que isso saia de uma maneira plausível.
E
E aí.
um fato de também criar, isso talvez é um desafio que todo design de marcas pode ter, tá? A gente pode ter uma facilidade de criar marcas para os outros, no caso, para outras empresas. Mas criar a própria marca pessoal, você tem uma dificuldade para encher o briefing, porque é a sua marca. Então, além de você já ter aquele cuidado de poder fazer a marca do outro, você acaba tendo ainda mais, porque a cada projeto que você vai desenvolvendo é uma dedicação diferente e uma dedicação a mais também, né? Porque a cada projeto sempre tem uma situação que você vai aprendendo.
Eu só acho o seguinte: se eu chegasse aqui hoje e falar, Igor, eu te pago R$ 15.000 para você me entregar a sua marca até semana que vem. E aí?
E aí, a gente vai se
Sairia, não
dedicar, vai
sairia?
virar as noites, né, as madrugadas, vai ficar sem
Tá
dormir,
vendo?
porque a
É
questão
por
é
aí.
você dedicar o tempo. Olha a motivação aí.
Motivação, entendeu?
A motivação.
Mas tá bom, é isso aí, gente. Vida que segue.
É verdade. Vai lá.
Diga lá, Ivari, se
E
você, o que é que
agora?
te provocou o caos? Conta aí pra todo mundo.
Então, gente, o que tá me provocando o caos já tem um tempo e que eu acho que vale a pena a gente ressaltar é o esforço que as professoras, os professores estão tendo para desenvolver essas aulas EAD, desenvolver atividades. Eu tô acompanhando aqui. Imagina o professor que nunca falou com a câmera. Eu falo porque eu estou sentindo isso na pele, que eu estou começando, sou recente aí de falar isso para a câmera, falar para uma câmera. Agora o professor está lá 15,
Trabalhar
20 anos
oratória,
falando
né?
só. Trabalho oratório. 15, 20 anos falando assim, tete a tete, né, com o aluno, com a criança e tal. Aí o bichão vai se depara com a situação que a empresa faz o seguinte: olha, ou você aprende ou você não aprende, não tem jeito. E aí.
É.
E para você produzir 20 minutos de vídeo, tá, tem uma pesquisa que o professor gasta 3 horas para produzir 20 minutos de vídeo. E é mais ou menos isso mesmo, precisa parar, pensar nas didáticas, em como vai interagir com o aluno que está olhando para um vídeo. E eu acho que essa transformação vai trazer muitos frutos legais depois da pandemia, porque os professores vão se achar, acredito que o que criou o hábito vai continuar gravando vídeos, vai mandar vídeos para os alunos e vai criar seu canal de YouTube, vai ver que tem outras formas de ministrar aula e assim por diante. Eu estou achando bem legal e está assim, tá provocando caos de uma maneira positiva mesmo, é nada negativo não. E que seja assim, eu espero que a gente possa colher bons frutos aí e possa contribuir mais ainda com a educação usando aí as consequências da pandemia, né? Fábio, o que que tá te provocando o caos, meu irmão? Me conta o que que tá incomodando aí você, esse grande produtor do Nascêntico e esse italiano, né Igor? O italiano da nossa equipe. Nossa, é isso aí, ó. Vai lá, italiano, o que que você manda?
Na verdade, o que me provocou o caos essa semana, eu recebi uma visita aqui de um cidadão que queria fazer umas gravações e tudo mais. E ele me questionou sobre... A primeira coisa que ele me questionou foi sobre os equipamentos que eu utilizo e tal. Falei, basicamente, o que que eu utilizo, o que que a gente ia utilizar no caso da gravação dele e tal. E ele simplesmente falou, mas para fazer gravar, por exemplo, gravar X instrumento, você precisa usar tal microfone, especificou microfone e tudo mais, microfone caríssimo de... Hoje a gente tem microfones aí no mercado que custam, é absurdo mesmo, muito caro.
Tipo, preço de um carro, né?
É 7, 10, 15, 20 mil reais.
Uma moto,
é
uma
muito
moto.
Caro mesmo. Muito caro. Então, assim, só que a estrutura que eu tenho hoje da minha empresa, do meu estúdio, eu não tenho condições de ter um microfone desse. Além do mais, eu até acho que até onde realmente é necessário você ter um equipamento desse. Então, assim, durante a graduação em engenharia, eu aprendi que o que, que é uma frequência, o que, que é uma onda de um som, né? Que é algo mecânico, é algo físico, e como você pode trabalhar com isso. Então, às vezes, é onde entra, eu gosto de trabalhar aqui no estúdio, a questão da arte. Você pode utilizar, às vezes, um equipamento que não é extremamente, absurdamente caro e você pode fazer um puta som. Basta você saber como que você vai aplicar todo aquele som. Primeira coisa que você tem que saber como o som que você quer. Esse é o ponto principal. Então, não adianta o cara chegar aqui e falar que eu tenho que usar um microfone de 10 mil reais para gravar uma voz... porque senão não vai ficar bom, que eu tenho que usar uma mesa que custa 100 mil reais, senão não vai ficar bom. E não é assim, cara. Não é assim. Então, assim, eu comecei gravando numa plaquinha de áudio de 2 canais dentro do meu quarto. E, assim, uma vez levei para um cara no estúdio e ele ouviu. E ele ficou super curioso como que eu tinha feito aquilo e aquilo outro. Só que aí no final ele falou, não, mas isso aqui você tem que fazer assim. Então, assim... Pô, para com essa coisa de receita de bolo e vê o que pode ser feito.
Capta a exatamente. Essência do negócio.
E isso não acontece só também no mundo musical, não. Acontece em muitas áreas que as pessoas têm muito aquela receita de bolo. Isso tem que ser assim, tem que ser assim. Gente,
focar muito na ferramenta, assim, né?
Muita gente tem aí um puta estúdio, equipamentos assim caríssimos e... Não sabe
produzir.
Utilizar.
Não, olha então, que interessante isso que você falou
não
agora.
Adianta.
Só dando um adendo aí. Olha essa lapiseira aqui, que é a lapiseira que eu usei por muito tempo. E olha essa outra que eu ganhei de presente, na verdade. Eu nem comprei. Diferença, né? Um pouco mais metálica. Obviamente, essa daqui é um pouco mais frágil e essa aqui é um pouco mais reforçada. Pra mim, a única diferença é só o visual. Mas as duas eu consigo desenhar se precisar. Então, esse fato aí que você falou, ele é interessante porque isso aqui é só um exemplo, mas em relação a computador, tem pessoas aí que quer uma máquina muito grande, muito boa, para poder fazer algo muito pequeno. É como se você quisesse usar uma Ferrari para poder ir à esquina, em vez de ir a pé, algo do tipo, né? Então isso faz muito sentido por isso, porque a pessoa ela pensa muito mais na ferramenta do que o uso da criatividade para fazer algo que, né, que realmente esteja igual a gente agora com as câmeras aí, vai estar um webcam master para poder transmitir com uma internet que não vai dar conta de transmitir uma qualidade de uma câmera profissional. Então tem a ver, né?
Exatamente.
Então, aí o que que
Então
acontece?
é.
Aí, eu só queria dar um adendo aí, que a questão de mais vale, né? Aquele velho jargão que todo mundo fala, mais vale fazer do que ser perfeito.
Exatamente.
E a mão, assim, e a mão na massa, ela te traz uma experiência, te traz um feeling, né? Um sentimento que não tem nada que substitui. É igual o bolo da
Isso
vovó.
mesmo.
Não adianta. Se você não fizer o bolo da vovó 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes e vai experimentando, não há receita que faça ficar igual.
Bom, pessoal, deixa então o seu comentário contando pra gente o que é que te provocou o caos nessa semana, ou o que anda te provocando o caos durante esses tempos de epidemia. A gente promete que a gente vai ler todos os comentários, beleza?
De um por um.
A gente está chegando aí de um por um, exatamente. A gente está chegando aí mais o final de um episódio, que foi o nosso episódio de número 4, do Provocando o Caos, ok? Muito obrigado a você, caro ouvinte, a você que está nos assistindo aí também no YouTube, por ter tido a paciência aí de ter nos ouvidos, e a gente espera que tenha sido informação, grandes informações de grande valia para todos aí, e que todos possam fazer muito proveito de tudo isso. E também a galera do YouTube, aquele abraço forte para vocês, e o pessoal das demais plataformas, Spotify, Deezer, Castbox, SoundCloud. Caso vocês não conheçam a gente, dá uma checada lá no YouTube para vocês verem realmente o que é provocar o caos com a feiura de três cidadãos, beleza?
Essa lindeza
Siga a
aqui de
gente
cada
também
um.
lá na Siga a gente também lá nas redes sociais, é só digitar lá arroba provocando caos. Você nos encontra facilmente no Instagram, no Facebook e também no YouTube, ok? Um grande abraço a todos, valeu e até mais.
Valeu, valeu, tchau,
Valeu.
tchau. Um abraço, até mais.